Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, o Brasil espera com expectativa uma reação do parlamento, espera uma mão estendida, quem sabe até um gesto de misericórdia, para com aqueles que vivem desesperados nas ruas, aqueles que vivem desguarnecidos nas ruas, por pagar o preço de viver no único país do mundo em que homens travestidos de criança assassinam, estupram e matam, e depois erguem o dedo com toda a autoridade diante de um policial e evoca o direito que a lei lhe dá, dizendo: tira a mão de mim porque eu sei e conheço os meus direitos. Parece que eu sou músico de uma nota só, e ao longo da minha trajetória, senhor presidente, desde deputado federal, quando eu presidi a CPI do narcotráfico, que eu faço o registro desse crime que foi cometido contra a população brasileira, dando guarida a homens que cometem crime contra a sociedade e são tratados como crianças. Senhor presidente, eu cheguei nesse Senado e em 2003, no meu primeiro mandato, senador Wellington, em 2003 eu entrei com uma PEC para que pudéssemos debater com quem sabe e conhece o debate, que é o povo. As vítimas dos violentos chamados menores que estão na rua, daqueles que promovem quebra-quebra, assassinato, assalto, sequestro, estupro, que são capazes de queimar seres humanos em vias públicas e depois a lei não tem autoridade sobre eles, porque é um grupo de pessoas que se acham donos da verdade. E é um número muito reduzido daqueles que pregam direitos humanos como se os humanos não tivessem direitos. E eu venho debatendo, enfrentando o debate no país inteiro, evocando o debate naqueles dias, senhor presidente. Eu entrei com uma PEC em que tratava da redução para 13 anos de idade. As pessoas em 2003, isso é um absurdo. Absurdo. O crime não trata com faixa etária. Se o sujeito tem coragem de queimar o Tim Lopes com apenas 14 anos dentro de um pneu e há de me dizer que ele não sabia o que estava fazendo com 1 litro de gasolina na mão, vendo incendiar um jornalista, eu falo isso porque são figuras conhecidas, mas as figuras que estão aí e que nós não sabemos os seus nomes, que sofre todos os dias nas grandes e nas pequenas cidades desse país. O crime não trata com faixa etária, por que nós vamos tratar? A minha PEC levou o nome de Liana Friedenbach. Por que Liana Friedenbach, senador Romero Jucá? Porque Liana Friedenbach foi estuprada e morta por uma semana inteira no estado de São Paulo por um delinquente chamado Chambinha, que hoje está, senhor presidente, o Chambinha hoje tem 26 anos de idade, está preso num regime, a justiça do estado de São Paulo, o judiciário, sem saber o que fazer, arrumou um remendo junto com o Ministério Público para isolar esse doente, esse facínora, esse desequilibrado, esse serial killer. Com ele, penso que só tem mais 4 ou 5, num regime para pessoas com desequilíbrio mental. Agora vence o tempo dele, os psicólogos estão desesperados, psicólogos e psiquiatras dizem que não existe garantia desse rapaz na rua, e alguns afirmam que ele na rua cometerá os mesmos crimes. Mas tem gente glamourizando o Chambinha, dizendo que ele tem de ir para a rua, a Constituição dá ele o direito de ir e vir. Eu quero saber o direito das vítimas dele. E em 2003, o pai da Liana Friedenbach esteve comigo aqui. E agora nós estamos vivendo esse advento, o advento do Xambinha na rua. Lá no meu estado do Espírito Santo, o segundo estado mais violento da federação, nós temos diversos Xambinhas soltos na rua, estuprando, debochando, matando, assaltando, traficando e algumas pessoas viajando na maionese. Há exemplo do que aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma deputada federal se arvorou a relatar um tema que não era afeito a ela e pagou o preço disso. Agora todo mundo é dono desse debate. Que coisa boa! Agora todo mundo virou detor nesse debate sem conhecer as ruas, sem ter andado nas ruas, sem falar com o povo, debatendo com organizações. Ninguém debateu com as pessoas que dependem de ônibus, que estão no ponto do ônibus. Ninguém debateu com gente em porta de escola. Ninguém debateu com gente em porta de fábrica, que anda e trabalha à noite. Não, é porque a comissão de ética da instituição tal, da organização tal, é contra a ONG tal. Ei, amigo, ei, acorda! Tem que debater com o povo na rua, com quem está no ponto do ônibus, acorda! Tem que debater com quem precisa andar de ônibus, acorda! E que vive em segurança da noite e do dia, vá perguntar para o motorista de ônibus, vá perguntar para o trocador de ônibus. Esses sim conhecem a violência imposta por esses homens travestidos de criança que estão nas ruas sob a proteção de meia dúzia de pessoas que filosoficamente entende que eles têm que continuar matando. Hoje, nós discutimos na CCJ a minha PEC, que foi precursora, e o regimento interno da casa diz que todas as outras tinham que ser apensadas às primeiras. Parece que foi pro sal. Nós fizemos vista coletiva da proposta do senador Ricardo Ferraço, que rechaçou todas as outras e considerou só a do senador Aloysio. Nós vamos discutir. Mas a minha proposta hoje, Brasil que me vê, meu Espírito Santo que me vê, a minha proposta não tem nada a ver com faixa etária. Acabou essa história. Ah, mas o mundo, eu disse aqui, o mundo tem suas faixas etárias. Os Estados Unidos, 7 anos. A maioria da Europa, 14, 15, 16. Se nós temos que copiar os Estados Unidos, nós vamos ter que votar a pena de morte e vamos começar também a espionar a vida dos outros. Vamos começar a grampear e-mail dos outros países também, é para copiar os Estados Unidos. Porque a experiência, eu disse dessa tribuna, experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Nós vamos ter que conviver com a nossa realidade. E a minha proposta qual é? A minha proposta é que qualquer um que cometa crime com natureza hedionda, há um elenco de crime que não é hediondo, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei e acaba com Fundação Casa, isso é esgoto de gente, acaba com prisão desses chamados menores no meu estado, as febens da vida, acaba com tudo isso, porque isso realmente é escola de crime, é esgoto de ser humano. Mas o que você faz? A minha proposta é que o Estado fique obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. O esporte, nesse caso, além de ser preventivo, é curativo. Olha, eu estou propondo a redução, mas estou propondo a saída. E é isso que, nesse pedido de vista, senador Romero Jucá, eu, com aqueles que acreditam e que militam a vida de forma diferenciada, porque nós somos daqueles que, quando uma família sofre uma chacina, um assassinato brutal, nós vamos ver a família. O que é que está precisando? O emocional, o moral dessa família que perdeu um pai assassinado, morto. Mas não somos do grupo daqueles que acham que essa família não merece atenção. Quem merece atenção é quem matou. Tem que ir no presídio para saber se a comida dele está boa, se o colchonete dele é bonzinho, mas a família que sofreu não precisa ser visitada. Aqueles que discutem direitos humanos como se os humanos não tivessem direito à vida. Pois bem, as pessoas que me ouvem, nesse pedido de vista coletiva no relatório do senador Ricardo Ferraço. É isso que eu vou insistir. E eu quero pedir a vocês do Brasil, faça esforço. O povo do meu estado que conhece a minha luta e conhece o nosso debate no Brasil, mande e-mails para esse senador, para todos os senadores da Comissão de Justiça, dizendo o povo do Brasil quer segurança e o povo não quer homem nas ruas, matando como se criança fosse. Criança, aliás, não mata ninguém, por isso que Jesus disse, aquele que não se tornar como criança não pode ver o reino de Deus. É porque criança não mata, criança não assassina, criança, muito pelo contrário, faz xixi no colo da mãe, toma mamadeira, faz xixi no berço, criança dorme a hora que a mãe manda. Criança não soca a mãe, não mata a mãe de madrugada, não mata pai de madrugada. Criança não sai assassinando. Criança não põe o dedo na cara de um policial mal remunerado, que tem que criar os seus filhos. Mal remunerado, que está nas ruas como um sacerdote da segurança pública e tem que ver um homem desse, aos 16 anos, levantar o dedo na sua cara, evocar direitos e mandar ele com os palavrões mais baixos arrebentar sua vida. Senhor presidente, tudo isso gera muita indignação em mim. E eu estou falando isso porque esse país, por onde eu passo, seja na rua, seja no aeroporto, e Vossa Excelência, que tem uma proposta, sabe do que eu estou falando, sente o que eu sinto. Vossa Excelência, quando anda nas ruas de Curitiba, o povo que conhece a sua proposta aqui fala: parabéns, senador, estou com você. Estou certo, presidente? Estou com você. É o Brasil inteiro. Por que que nós vamos ter que curvar a vontade de meia dúzia? Vamos ter que curvar a vontade de meia dúzia. Eu quero pedir a você que está no Brasil, exija do seu senador. Você votou nele. Exija do deputado federal. Nós precisamos responder a 97% da população brasileira que não aguenta mais essa violência. Eu, com todo respeito ao relatório do senador, hoje quando ele leu, ele falou dos radicais, e acho que eu sou desse, e daqueles que são moderados, que buscam uma posição equilibrada. O que é a posição equilibrada? É o sujeito que é esfaqueado por um menor desse, ele nem morreu, está meio morto e meio vivo. Isso é posição equilibrada. Ele não morreu, mas ficou paralítico, equilibrou. Nem morreu e também não está vivo. Eu acho que isso que é posição equilibrada. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, senador Sérgio Souto. Qual é a posição equilibrada? Diante de um homem que sequestra, mata, estupra, queima ser humano dentro de um pneu, sacia sua lascívia, sua tara sexual numa mãe de família dentro do ônibus, com 38 na cabeça dela, e exige que ninguém desça do ônibus para ver ele fazer a sua cena pornô com uma mãe de família trabalhadora que podia ser a minha mãe ou a mãe de qualquer um de nós. E vai dizer que ele está fazendo tudo porque ele não sabia, por uma deformidade, porque era uma criança. Então vamos buscar a posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? É porque a vítima não morreu, ficou aleijado, ficou mutilado emocionalmente, foi estuprada no meio de todo mundo e ela nunca mais conseguiu dormir, mas em compensação não morreu. Então isso é que é por ser equilibrada? Isso é uma brincadeira de mau gosto? E o Brasil tem que reagir a isso. O Brasil tem que reagir a isso. Eu não caí nesse debate de cara paraquedas, não. Eu estou nesse debate desde que esse famigerado Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado, dizendo que homens, ao cometer crime, recebem um prêmio. Vocês serão tratados como criança. Se você cometeu um crime, parabéns. Nós vamos tratar vocês como crianças e vamos tomar conta de vocês. Nós então vamos proteger vocês. Podem ficar tranquilos. E qualquer debate que vier, nós vamos botar os nossos parlamentares para ir em cima dos outros, para que essa pouca vergonha não passe. Essa pouca vergonha é pedir que se tome uma providência contra essa violência instalada no seio da sociedade, desses homens que estão matando, estuprando, metendo medo, amedrontando, inquietando o coração de famílias, gente que não tem direito de andar na rua, inquieta-se no ponto do ônibus, aquele que se inquieta também no trânsito, porque o carro não é blindado, aquele que se inquieta porque blindou o carro, mas tem medo de ao parar na porta da garagem ser abordado e encontrar o fascínora dentro da garagem? Qual é a segurança que nós temos para falar aqui em meio termo? Eu acho que só tem dois tipos de gente mesmo. Aqueles que estão do lado do povo e aqueles que estão do lado de meia dúzia de filósofos, de viajantes na maionese, de moradores do país de Alice, que querem proteger essa gente. Eu espero, senador Romero Jucá. É com o senhor mesmo que eu estou falando. Eu espero que nesse pedido de vista coletiva, e eu estou falando isso porque eu já estive no estado de Vossa Excelência, no episódio nefasto daquele procurador que ia para um motel 2-3 vezes por dia com criança de 7 anos de idade, aqueles empresários safados que tinham que se apodrecer na cadeia fazendo abuso de criança. Tomara que aqueles dois bichos estejam me ouvindo. E vi como a população do seu estado, da sua cidade, clama e sofre e sabe o mal imposto por essa violência. É o seu estado, senador Sérgio Souto. E Vossa Excelência um dia me pegou aqui no meio do plenário, pegou no meu braço, me levou ali fora, falou: Malta, eu protocolei essa PEC. E lá no meu estado o povo me chamou. O povo me chamou, reuniu comigo e disse: Senador Sérgio, parabéns. Peça ao senador Malta para relatar a sua PEC. Foi isso que você me falou?
É o PLS 190 de 2012, que trata da majoração da pena para o menor, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Peça para relatar, e Vossa Excelência me pediu. Vossa Excelência me pediu. Quem dera eu pudesse ter relatado. As coisas não acontecem pelo nosso desejo, mas por acordo, não é? Por acordo eu não estava no acordo, nem Vossa Excelência não estava no acordo. E quando a gente não está no acordo, esses troços vão parar na mão de quem nunca militou nada. Senhor presidente, eu termino o meu pronunciamento revelando a minha indignação, porque o justo tem que se indignar. A minha indignação da infelicidade que o povo brasileiro está vivendo nas ruas, porque autoridades insistem em viajar na maionese e dar satisfação a meia dúzia de pessoas em deprimento de uma sociedade toda que sofre e que vota neles. Senhor presidente, esse final de semana, eu tenho 4 minutos, eu estive em Valência, na Bahia. E depois de Valência, fui para Jaguaquara. 2 eventos maravilhosos, um dia em um e 2 dias no outro. E quero parabenizar a igreja. Aliás, senador Romero Jucá, ai desse país se não fosse a igreja. Ai desse país se não fosse a igreja. As igrejas são formadas de quê? De ex-alguma coisa? De ex-drogados, de ex-perdidos, mutilados, ex-assassinos, pessoas que foram alcançadas pela portentosa mão do Senhor Jesus e as suas vidas foram mudadas. Eu estive lá, em Valência. Estive com alguns pastores, com alguns líderes. Falei sobre pedofilia, sobre abuso, sobre violência, sobre aborto. Aliás, é uma coisa tão engraçada, porque as pessoas que não querem a redução da moralidade penal, de cada 10, 9 são a favor do aborto. Eles querem matar no ninho. Mas se conseguir sobreviver, depois você pode assassinar que nós lhe protegemos. A conversa é essa. Olha, eu fui para Jaguaquara e lá vi o colégio Taylor Egídio, um emblema da nação brasileira. Quem estudava quando eu era menino no Taylor Egídio é como se estivesse em Sorbonne. Estivesse fazendo curso em Harvard. Eu tive um tio que estudou lá. Quando ele voltava para o interior de férias, ele era glamourizado porque estudou em Jaguaquara, que era um exemplo de educação. Muita coisa ocorreu por lá. E eu quero falar semana que vem sobre um modelo de educação que está funcionando lá. Um modelo criado na Bahia, que aliás o governador Jacques Wagner tinha que levar aquilo para a Bahia inteira. E é um modelo, senador Pinheiro, Vossa Excelência quer ser governador, um modelo que serve para o Brasil todo. Eu vou falar semana que vem. Abraçar o pastor Isirley, porque eu fiz à tarde. Falei num seminário sobre pedofilia, droga, abuso e violência contra idoso e contra a mulher. Onde estava a Câmara de Vereadores, as autoridades, prefeito, delegados, estudantes. Num encontro maravilhoso naquela tarde, numa cidade como Jaguaquara. E tenho certeza que acrescentou plenamente para a vida da sociedade. Naquele sábado à noite tivemos um culto maravilhoso na igreja. Eu tive uma oportunidade de falar lá à noite também, né? De falar no domingo pela manhã, no domingo à noite. A igreja lotada de famílias e você olhar e dizer assim: meu Deus, vai acabar tudo isso aqui. Essas 600, 800 pessoas que estão sentadas aqui vão para casa e é tudo gente que não gera violência, que não gera ocorrência policial. É gente que não vive com um litro ou com uma latinha de cerveja dentro do carro, que não mata ninguém no trânsito, que não vai pro bafômetro porque não precisa, não vive bêbado. É gente que não contribui com a violência, mas com a paz da sociedade. E eu vou encerrar com uma coisa que me entristece muito. Infelizmente, ai desse país se não fosse a igreja. Mas é coisa triste ver que esse povo ainda é discriminado nesse país. Quero abraçar o pastor Isirley. Parabéns pelo advento e pelo evento. Mas semana que vem eu volto a falar sobre o assunto. Fala, senador Suplicy.
Caro senador Magno Malta, Vossa Excelência se entusiasma, se exalta, fala com toda a convicção.
E com razão.
E tenho o maior respeito por Vossa Excelência. Teremos amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, um debate de profundidade sobre o tema que Vossa Excelência aqui tem trazido diversas vezes. Eu quero lhe dizer que tenho um ponto de vista diferente de Vossa Excelência e amanhã nós vamos respeitosamente exercitar a democracia. Eu não estou persuadido de que deveremos baixar a idade da maioridade penal, mas vou dialogar, estou aqui ouvindo Vossa Excelência, amanhã vou ouvir outra vez, mas colocarei também os meus argumentos na hora certa lá na Comissão de Constituição e Justiça. Meus cumprimentos e meus respeitos.
E não tenha dúvida que você... Já encerro. Sempre teve o meu respeito e terá, que Vossa Excelência é um dos poucos que não foge do debate. Cadê os donos, os lutadores dos direitos humanos, que nessa hora somem tudo do plenário? Se filmar aqui, só tem dois, só tem Romero ali e o senhor lá atrás. É porque estão mostrando só eu, está pensando que está cheio. Tem nada, não, e o meu senador do Acre está ali também. Está ali esperando para poder fazer o discurso dele. Todo mundo corre do debate, meu amigo. Vossa Excelência nunca correu. Mesmo quando o troço ainda estava no nível menor, não estava essa fervura toda, Vossa Excelência estava no debate. Agora o problema é que quem corre do debate, quando chega no corredor, fala assim: estou contigo, mas você sabe que eu não posso me manifestar. Você não se manifesta não, que o demônio manifesta neles na rua. E eles matam, sequestram, estupram. E eu gostaria muito que Vossa Excelência pensasse como eu. Porque eu, sinceramente, não tenho estômago de sentar na frente da televisão e ver eles barbarizar na sociedade e continuar achando que eles são crianças. Obrigado.